Vamos lá, deixa eu. Eu não tenho uma introdução para isso, eu vou começar exatamente agora. Aí a gente fala uma frase engraçada a cada, porque isso é uma coisa que eu inventei agora, viu, gente? É um
Nossa, sim,
formato
super
novo,
muito original.
muito original. Pois bem, esse é o tal do projeto de podcast do VideoQuest. Ele não tem nome, ele não tem periodicidade, ele não tem formato, eu não faço ideia do que vai acontecer. Mas eu consegui chamar algumas pessoas que estavam online no nosso grupo do Padrim, que são das categorias de R$ 20 para cima, e que podiam comentar as coisas que a gente ia comentar. Algumas pessoas estão apenas participando como ouvintes, como por exemplo o Arthur. Abraço pro Arthur. Dá um oi, Arthur, só pra você falar, ouvir sua voz pras pessoas.
Oi.
Oi. E o Nolf, que tá aqui também, eu não sei se ele vai falar. Nolf, olá, boa noite.
Boa noite.
Boa noite. Mas os que estão aqui para participar de verdade são o Douglas e o Daniel. Douglas, dê um alô pra todo mundo.
Alô, fala aí.
E Daniel, dê um alô pra todo mundo.
Alô pra todo mundo.
O Daniel, que inclusive tem um canal de anime chamado YouTuber de Anime.
Exatamente.
Que é um nome também muito criativo.
Obrigado.
Eu tenho a felicidade de ter sido a pessoa que deu o pontapé inicial nesse nome. Falei, não, cara, tem que ser esse.
Foi a mente criativa.
Parabéns pra mim, eu acho, talvez. Muito bem. A ideia por trás desse podcast, de certa forma, é a gente comentar os animes da temporada, pelo menos comentar alguns outros que eu não esteja comentando nos vídeos da semana, por exemplo, diversificar os assuntos, talvez não falar de nenhum anime que saiu na semana e falar de qualquer outra coisa, mas por hoje nós vamos comentar duas estreias, por enquanto, a não ser que surjam outras ideias no caminho. A gente vai comentar primeiro tá entender, de certa forma, Sarazan Mai, que
esse
já
tá
é...
difícil.
Esse, exatamente, isso já é uma missão um pouco mais complicada. E depois tentar entender o que aconteceu com One Punch Man. Mas esse é um assunto para a segunda parte do nosso podcast. Vamos começar agora com Sarazan Mai. Como esse negócio não tem formato, não sei se a gente faz sinopse, mas eu acho que é bom explicar mais ou menos o que caralhos é Sarazan Mai, né? Alguém se habilita?
Dá pra falar que é um anime que tem dois, basicamente, três personagens principais. Olha só, dá pra começar assim, hein?
Começa bem.
Sim.
E eles viram capas e eles têm que recuperar Shirikodamas. Eu acho que dá pra explicar.
O problema é só Shirikodamas.
Tem toda a... É um anime muito anal. É uma coisa que a gente tem que já...
Lembrando que os capas são chupacus, né? Lembrando disso.
Não, chupacus de
goianinha. Essa coisa maravilhosa.
Pois é, porque assim, a gente começa com um moleque principal que tem um nome e eu não vou saber qual é, mas eu suponho que tenha, todas as pessoas têm. E tirando o personagem de Goblin Slayer, todo mundo tem um nome. ele...
É só o nome geral.
E esse moleque fala que tem três regras na vida dele, uma delas é que ele tem que sempre carregar uma caixa, a outra é que ele tem que se comunicar com uma certa pessoa, e a outra é que ele tem que tirar selfies? Alguma coisa assim, né?
Sim.
É.
E mandar pra essa pessoa.
Isso. E aí ele tá com a porra da caixa dele, que é uma caixa que faz uma paródia da Amazon. Ele depois corta pro outro moleque roubando um carro. Aí o moleque rouba carro, encontra o moleque inicial. Eles quebram a estátua de um capa e são transformados num capa. E aí começa toda uma loucura visual foda de recuperar um ovo que tem que ser extraído do cu das pessoas ou qualquer coisa.
Que é a Shirikodama.
São as Shirikodamas. Isso. E é uma loucura visual do caralho. E é dirigido pelo Ikuhara, que é o cara que fez o Tena, que fez Mawaru Penguin Drum. E eu não vi nada disso. Eu sei que ele é uma loucura da porra. E é por aí. Alguém tem algo pra começar a dizer? Porque é muito doido, cara. E eu tive que assistir uma segunda vez pra mais ou menos sacar o que tava acontecendo ali.
Eu acho que primeiro a gente tem que falar que é um anime que você tem que ver sem nenhuma limitação na tua cabeça. Se você ficar pensando de, ah, cu de homem, cu de pessoa, conseguir ver esse anime. Eu só tenho que estar despida de qualquer preconceito que possa ter.
Isso é bem verdade, assim, se você vier com a cabeça de 15 anos, olha só, entrou no cu do cara, não dá, simplesmente não dá. Você vai completamente desviar de tudo que é mais importante no anime. Ele tem coisas a dizer ali, né? Ele realmente tem coisas a dizer. O que exatamente? E por que ele precisa dar tantas voltas? É outra questão.
Mas sim, sim. Por que eles estão tirando a coisa do cu de um? Importa é o discurso no final, pô. Que eu acho que deixou claro no final, né? Uma grande revelação que tem.
Inclusive, é interessante que esse é um anime que a gente não pode simplesmente acusar de tirar coisas do cu, né? Ele tira coisas do cu. É uma coisa... Esse é o tema do anime.
É, o principal, né?
É, alguma piada com o cu tem que ter. Eu peço perdão, a gente entra de cabeça aberta, mas alguma piada com o cu tem que ter.
Sim, é obrigatório. Até porque o próprio anime faz uma piada pela linguagem visual, assim. Porque o Cap, né, que é o capa lá...
Príncipe, né?
O príncipe capa. Ele mesmo, ele age de uma maneira engraçada, vai. Porque ele fica puto aí, bate o pé, e ele vai atrás dos caras, corre atrás dos caras e chupa o cu dos caras pra pegar a Shirokodama. Então tem um aspecto cômico aí, querendo ou não, é pra tirar um pouco
Sim.
de seriedade do negócio, né?
Quando eles vão se unir, né, a cabeça, um meio que chupa o cu do outro, uma viagem louca, bem psicodélica.
Tem a cena do Cap cagando os caras, entendeu? E ele fazendo, e ele com uma carinha de, ai, que gostoso, sabe? Então, tipo, tem umas cenas cômicas, assim, não é uma coisa pra falar assim, não, estou falando sério disso aqui.
Claro, ele realmente não. Ele não é uma coisa solene que realmente considera que está revolucionando. Isso é uma das coisas que eu gostei numa segunda assistida. É, não é como se ele chegasse colocando a banca de eu tenho algo muito importante a dizer.
Isso.
Ele realmente tem uns bagulho pra dizer e ele só tá se divertindo muito no caminho.
Dizendo
tudo que ele tem a dizer. E eu acho que dá pra começar por aí, pela parte visual da coisa, que. A coisa que eu mais curti nesse anime, assim, ele é visualmente deslumbrante pra mim. Ele realmente, o primeiro episódio, pelo menos, é muito bem animado e tal. Mas o que eu curti foi realmente o ritmo da coisa. E eu não tô falando nem de pacing, de a quantidade de informações, ou do ritmo em que os personagens ou a história se desenvolve, nada disso. Tô realmente falando de ritmo. Do quanto esse episódio
é inquieto, né?
Rola muito rápido e as coisas vão acontecer. Ele é muito inquieto e ele tem uma energia muito forte. Assim, ele tem uma edição meio... Na primeira metade do episódio, a edição dele é meio fragmentada, né?
Uhum.
Você tem aquela primeira cena que depois ele acorda na própria cama, e aí acho que acontece as coisas um pouco depois daquilo, e ele acorda na escola, e aí tem vários cortes dele com o moleque que é o ladrão de carro que vai estudar na escola dele, dando sinais de que eles vão virar capas, porque tem a coisa de jogar água na cabeça que tem a ver com o prato na cabeça do capa, e depois comer o pepino e tal.
Fazer o judô de capa.
Isso.
Judô não, é sumô.
Sumô de capa,
é isso. Sumô de capa.
Então, e aquilo já é muito engraçado pra mim, porque é tudo fragmentado e tudo muito seco e bobo e esquisito. E uma coisa depois da outra, assim. Mas é fragmentado, assim, pum! Vários soquinhos, assim. Tá, 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 tá.
Uhum.
Aí depois que eles se transformam, tudo aquilo vira uma grande viagem. E vira tipo uma catarse só, assim. É como se fosse uma enorme catarse de 10 minutos. Que não é 10 minutos porque depois acontece uma queda na atividade da coisa. Mas é uma catarse intensa de muito tempo e muito estendido. Desde ele se transformando nos capas. E aí surge aquele maluco que é o cara com a caixa, cabeça de caixa gigante. Uhum. Que eu vou precisar de alguém me explicar um pouco melhor o que é aquilo. Daqui a pouco a gente chega nisso. E isso que eu gostei. Sabe, eu realmente gostei não só do visual, eu nem vou entrar em metáforas visuais, porque isso é realmente um anime de você parar e pausar e ver um frame, pensar, ah, olha só, ele tá mostrando isso agora, isso é um bagulho. Mas eu gosto da energia, eu gosto do quanto realmente não dá pra você parar de assistir, ele não te dá uma brecha pra você pensar,
sim.
Você precisa estar engajado 100% do tempo, isso eu acho muito legal. Gosto muito.
E você tem que sentir a coisa, até como os próprios personagens, né? Não tem motivo do Rei Capa falando, não, porque vocês agora têm essas habilidades X, Y, Z. Não, eles simplesmente fazem. Ele só fala, vocês têm que arrancar Shirokodama, vão. Ou senão vocês não vão conseguir voltar.
Na parte do Sarazanmai, por exemplo, vocês têm que fazer o Sarazanmai. E eles estão fazendo, perguntando. Tá, mas o que é Sarazanmai? E eles vão fazendo e a coisa acontece. Tem muito pouca exposição, né? Realmente.
E tem uma outra questão nessa parte aí de eles ele se transformando e tal, que é como ele meio que na primeira parte dá uma enrolada pra transformar os dois primeiros, e o terceiro meio que ele transforma na lata, assim, ó. Ah, um sapo, pum, transformou. É, tipo... Então,
é legal como os primeiros são um misto de... É, a mudança que faz a história mudar do primeiro pro segundo ato.
Uhum.
E também uma piada. O segundo é só uma nova piada, porque a piada já tinha sido estabelecida e ela só acontece.
Exatamente.
Né? Acho engraçada essa cena dele do segundo, do terceiro moleque. Apesar de, e a gente tava comentando isso um pouco no grupo, ou vocês estavam comentando no grupo, realmente o terceiro moleque é um pouquinho deslocado nesse momento da história?
É.
Sim, sim. Só aparenta ter essa ligação menino principal, né? Nossa, acabei de nome de todo mundo.
Então, faço a mínima ideia, eu só lembro o Kepi.
É.
O príncipe que é capa.
Eu vou pegar os nomes aqui pra ajudar, né? Todo mundo.
Por favor. A gente só parou de falar enquanto ele procura.
É, já achei. Ó, o primeiro que fala das regras dele é o Kazuki. O Enta é o moleque de óculos que tem ele como amigo e joga bola. Isso, joga bola com ele. E o Kujitoi, que a gente pode chamar só de Kuji, né?
O Toi.
É o Toi.
Os primeiros nomes é o Toi, o Kazuki e o Enta, né?
É isso aí. O Toi, ele é o rebeldinho.
O ladrão emo.
É o ladrão emo da tentativa de Yakuza.
Esse Enta é um pouco deslocado na história por enquanto. É, ele tem a ligação com o Kazuki, mas até aí também, sei lá, ele não teve momentos.
Ele tem um frame só no, naquela começo com a edição mais entrecortada. Ele tem um frame com uma pistola.
Esse é o Toi.
Isso. Que aparece com a pistola e ele aparece sentado no pátio com uma bola de futebol e a roupa do time de futebol.
Posso falar desse começo?
Por favor.
É, então, o que deu a entender pra mim é que esse começo, na verdade, é como se ele estivesse no futuro contando do passado. Então, tanto que ele fala assim, eu sei muito bem como é perder conexões, entendeu? Então, tipo, não é antes do que aconteceu no resto do episódio, isso é depois.
Entendi.
E tem essas cenas justamente quando ele tá falando de perder conexões. Tem frames, literalmente, que é o frame do Enta, olhando pra caixa dele com aquele negócio que tá escrito Missang e tem uma bolinha. E tem um frame do Toi com uma... Dentro de uma caixa, da caixa do Toi tem uma arma, né? E se você... Aí, se você olha pra opening... Opening não faz parte do anime, né? Mas se você olha pra opening...
É sinais, né? Isso é um resuminho do conceito, né?
É, entendeu? Se você olha pra opening, cada um tem um, digamos assim, um par, né? Uma pessoa que é uma conexão. Então você tem a apresentação desse episódio de quem é a conexão do Kazuki, que é a menininha que ele tira foto e ele se transveste pra tirar foto pra ela, se passando da Sara, que é a idol, né? Então, tipo, você tem o Kazuki apresentado nesse episódio. Eu acho que cada episódio, talvez os três primeiros, vai apresentar meio que o objetivo de cada um, não sei. Mas essa parte introdutória, ela fala basicamente do Kazuki e da conexão dele com os outros garotos que, aparentemente, ele perdeu.
Segredo do Kazuki, né?
É, exatamente. Então, eu acho que esse episódio foi só do Kazuki, bem assim.
É que tem, uma coisa que tem do Enta é que, eu não sei se eu tô ligando fatos que não tem ligação de verdade, mas assim, em algum certo momento eu acho que é o Kazuki que abre uma caixa com um bagulho escrito Missanga?
Não, é o Enta.
É o Enta, né? Ah, tá. Então, porque o Enta abre uma caixa com a Missanga e ele fala o que eu vou fazer com isso.
Uhum.
Naquela cena da corrida, que é tipo a primeira cena do anime, o Kazuki tá com uma Missanga no pé, que se eu não me engano é azul.
Isso.
O Enta tá com uma Missanga vermelha.
Vermelha.
Então, e tem uma codificação vermelho-azul muito forte no anime, né?
Tem na estátua do Kappa, tem um lado isso. Que é vermelho e outro que é azul.
Isso, então, tipo, muitas coisas são codificadas nessa dualidade do vermelho e azul, provavelmente uma simbologia básica de conexão, de dois lados de uma conexão, né, mas talvez esse bagulho da Missanga tenha alguma coisa, a Missanga no pé, né, tenha alguma coisa a ver com a conexão de um com o outro, e aí vai saber Sim. como isso vai se desenvolver.
É, tem uma parte do episódio, né, que é o próprio Enta, né, que antes da caixa do Enta voar, o Enta fala que isso não é dele, isso é do Kazuki. Ou seja, que aquilo é um presente, porque seria, teoricamente, um presente pro Kazuki, né?
Agora, uma coisa que eu preciso realmente, que provavelmente o Daniel, que é uma máquina, me explique realmente na prática, não só o símbolo, mas o que estava acontecendo ali. Na hora da luta deles, transformados em capa contra o monstro gigante, eu sei que tem um maluco que gostava, que tava numa cena muito rápida, num corte muito rápido.
Sim,
ali.
É um frame.
É um frame só, que tem um cara na polícia com uma caixa de papelão na cabeça.
Isso.
Esse é o cara que gostava de roubar caixas e colocar na cabeça e ficar pelado. Eu tô errado?
Você está certo.
E a luta deles no fim é contra esse cara, é isso? É,
isso.
Então tá bom.
E aí eu vou falar coisas que acontecem no final do episódio, depois da ending. E você, o Douglas acho que até falou sobre isso também. Você tem uma cena que são os dois policiais, certo? E essa cena dos dois policiais são eles com uma arma apontando pra uma pessoa, que a gente não sabe quem é.
Umas coisas meio crípticas, né?
Exatamente. E aparece o símbolo sugar. Tá escrito sugar. Tem gente que achou que tava em inglês. Não, é sugar de sugar mesmo. De chupar, né?
Não é sugar, né?
Não é sugar. E tá escrito sugar. E aí eles atiram no cara, falam extração de desejo, e o cara some. E aí o que, que a gente tem? Esse cara da caixa, ele provavelmente passou pelo mesmo processo. Esses policiais, eles encontraram esse cara da caixa e fizeram a mesma coisa com ele. Extraíram o desejo dele de alguma coisa que ele some e vira aquele monstrão, entendeu?
Então o monstrão de fato existiu e foi causado pelo processo da arma dos policiais.
É o que deu a entender no final do episódio.
Porque ele tá no reino dos mortos. Ele é meio
exatamente,
que
um ele fala que ele é um zumbi.
Ah, é, e eles, naqueles momentos que eles se transformam em capas, eles também estão numa espécie de limbo entre o mundo dos vivos e mortos, né?
Exatamente.
Por isso que eles conseguem interagir com o cara, tá certo.
E aí tem aquela analogia de que desejo é igual à vida, então por isso que eles estão mortos e vivos ao mesmo tempo, porque fisicamente eles estão vivos, mas nenhum dos três tá com as suas shirikodamas, que é o órgão responsável por ter os desejos, né? E como eles não têm os desejos, então eles não estão vivos. Então eles estão vivos e mortos ao mesmo tempo.
Nossa.
Caramba, né?
Algum sentido não, faz, né?
Faz. Agora eu pensei na shirikodama, acho que tá mais... Eu sei que não tem nada a ver com isso, mas automaticamente veio na minha cabeça. Se quiserem, podem cortar isso aqui.
Deixa eu falar, por favor.
Não, é que simplesmente... Bateu, tipo, o seu órgão do desejo, que é o mesmo que o homem sente o prazer, pode ter algo relacionado a isso. Não sei.
Uma coisa meio assim, próstata, meio...
Isso.
Tá,
mas
okay.
Pode ter mulheres, né? Sim. Também pode ter casos com mulheres, posso estar completamente errado.
Não, mas eu entendo, talvez alguma coisa meio freudiana, de fase anal, qualquer coisa do tipo.
Pode ter.
Pode sim, ter algo.
É o Ikuhara, gente, é o Ikuhara. Ele vai usar várias fontes diferentes e juntar tudo na mesma coisa. E a gente vai ter que ver esse anime 500 vezes pra tentar entender uma parte.
Essa coisa de juntar muitas fontes é só você pegar pelo fato de que duas coisas muito recorrentes nesse anime são capas e o símbolo de Wi-Fi. Agora, uma
que é
coisa,
da conexão.
Que é um símbolo para a conexão entre as pessoas. Quando eles fazem o Sarazanmai, que eles conectam as almas e veem o segredo do... Deixa eu abrir o nome do pessoal de novo, Kazuki, isso. É, quando eles veem o segredo do Kazuki, surge o símbolo de Wi-Fi na cabeça deles, né? Uma coisa que eu não entendi de verdade é se existe uma simbologia pro katakana da letra A, mas eu acho que é só uma brincadeira com o nome da cidade, que é tipo azul abaixo, um negócio assim, né?
Também não peguei, mas tem o A da Sara Azuma, né? É o nome da idol lá, Azuma Sara. Tem esse A da Sara Azuma, mas eu não vejo A nenhum, em mais lugar nenhum, a não ser nessas placas.
Então, tem as placas, o nome da cidade, que é Azuma alguma coisa, Azuma Baixa, Azuma, sei lá. E é isso, assim.
O nome da idol é Sara Azuma, então tem alguma coisa a ver com essa Azuma.
Asakusa,
tem uma outra coisa.
Asakusa.
Asakusa.
É o nome da cidade.
Tem uma coisa que tem muito pouco no episódio, é só literalmente background, assim. E algumas cenas que não deixam claro o que, que é. A gente tem dois yokais nesse anime. Tem o yokai, que é a capa, que é o capa, né? E tem
a lontra, né?
Seria mais uma doninha, que é parente, né? Mas enfim, é tudo parecido. E é a Kamaitachi.
Uhum.
E a Kamaitachi tem uma lenda de que, na verdade, são três lontras barra durinhas e que cada uma é responsável por uma coisa pra matar, pra, enfim, pra fazer alguma coisa com os seres mortais, entendeu? E aí, o que acontece? Tem essas... os símbolos da Kamaitachi tem no anime inteiro. E na hora que eles se transformam em capas, tem até um background falando assim, ó, do Not Enter, aí tem o símbolo do Kamaitachi. É como se a cidade inteira fosse um território dos Kamaitachi. Tipo, tirando a praça do Kappa, que é onde eles estão, todo o resto tem esse símbolo do Kamaitachi. Tem uma placa da Kamaitachi, ou então no celular das pessoas tem lá o símbolo do...
Os policiais, no fim, quando eles fazem o bagulho deles, tem aquele tambor que gira e aí vira um símbolo do Kamaitachi com um coração, se eu não me engano.
Exatamente isso.
No final, sim, depois dos créditos, tem. E o policial, tipo, a força da lei da cidade, né? Então faz sentido que eles tenham o símbolo da cidade caso isso se confirme.
Exatamente. E aí também reforça a ideia de que aquilo é o território deles, porque eles são a polícia, né? Então eles representam talvez a cidade, né?
Isso que a gente tá falando foram várias dúvidas que eu até queria tirar de funcionamento prático da história. Porque o funcionamento prático da história é muito confuso, porque é tudo muito intenso e tudo muito atropelado e nada é explicado como a gente falou. O que é legal, inclusive. Que isso é a coisa na prática. Porque o que a história tá tentando dizer é um outro assunto e pra mim, pelo menos, é a parte que ficou mais ou menos clara, de certa forma, o que ele deve querer abordar. O ponto per se, eu não sei ainda, porque, né, um episódio de 11. Mas o que ele vai começar a falar, acho que já tá mais ou menos deixado claro, que é, primeiro, a caixa como metáfora pro segredo e até para um senso de identidade da pessoa, e o símbolo de Wi-Fi como um símbolo de conexão, e talvez a relação entre uma coisa e outra, que é aquela coisa até meio que... Vou evocar Evangelion aqui. Desculpa. É inevitável. Uma coisa meio dilema do ouriço, sabe? Que quando você se abre, é a única maneira de você se conectar, mas você se machuca. Então o moleque abriu a caixa, abriu o segredo, se conectou de verdade, porque o Sarazanmai é a forma máxima de conexão, porque eles estão três pessoas conectadas na alma, e a alma está completamente aberta para os outros, mas quando você abre a alma, você abre os seus segredos, e é inevitável as pessoas saberem quem você é de verdade. E aí, a partir daí, é que a gente vê como é a relação das pessoas depois que você sabe algo a mais, assim. O moleque do futebol, o Enta, disse que isso não muda nada na amizade deles. A reação do Toi já foi um pouco diferente. Foi um
pouquinho... a reação do Kazuki com relação ao Enta foi de se defender e querer se afastar também. Né?
Sim, porque então... Sim, é porque eu me lembro de uma frase muito boa, faz um diálogo do livro Shogun, do James Clavell, que fala muito sobre a sociedade de Japão feudal, e uma personagem fala para um inglês que o japonês, ele tem três tipos de estruturas que ele cria para si mesmo, três máscaras, né? Uma que ele usa para si mesmo, né, que ninguém tem esse contato, uma para a família e uma para a sociedade, né? Eu acredito que tá muito nessa questão do... Quando eles fazem o Sarazanmai, as faces que você mostra pra sociedade e pra sua família, né? Eles têm que encarar a verdade nua e crua, né? Quem são eles a eles mesmos.
Nenhuma das tais três máscaras, né?
É, claro que isso não tem a ver com o texto, o que o James Clavell falou no Shogun, mas é essa questão do personalidade interna. E como isso pode ser conflituoso quando isso é revelado.
Sim, até porque você tem... A questão é que ele não teve, o Kazuki, ele não falou, não passou a informação para eles de uma maneira, não, eu quero falar sobre o meu segredo para vocês. Isso foi passado completamente passivamente. Ele meio que foi obrigado a fazer isso devido ao Sarazanmai, né? Então, tipo, quando ele tem esse desejo dele, que é um segredo também... E ele passa as informações pros outros sem querer, e não adianta o outro querer, no caso o Enta, falar pra ele, não, eu te aceito como você é, porque ele não passou o segredo porque ele quis. Então era uma coisa que ele não queria revelar, né? E ele revelar pra alguém, ele considera um risco, porque meio que ele, se isso vazar, ele vai perder o contato, a conexão que ele tem com a garota. Porque a garota não sabe nada disso, a garota acha que ele é a Sara Azuma lá. Então, na verdade, acho que a questão toda é que o Sarazanmai, ele basicamente faz com que as pessoas se exponham sem querer, então isso não é necessariamente uma coisa boa. Então, por mais que eles tenham lá pego o Ashiri Kodama do cara e meio que parado uma tragédia na cidade, porque o cara tava pegando todas as caixas, né? Por mais que eles tenham feito isso, isso não é um processo fácil, não é um processo simples, e também não é um processo ativo, né? Eles têm que fazer o Sarazanmai pra voltar a ser humanos. Não é uma coisa que eles têm opção, entendeu?
Sim, de fato.
Então o Kappa não é um cara bonzinho. O Kappa é um vilão também, entendeu? Do meu ponto de vista.
A gente tem que ver até que ponto dá pra gente classificar como vilão, mas enfim, eu entendo o que você quer dizer, de fato. Aliás, enquanto você falava várias vezes Sarazuma, Sarazuma, tem algum trocadilho de Sarazuma com Sarazanmai, né?
É, provavelmente.
Tá acontecendo aí.
E que é das letras? É a fonética, né? Ou...
É uma aliteraçãozinha que tá acontecendo aí.
Ah, tudo bem.
Então, e com certeza é proposital, né? Uhum. Vai saber se a menina idol não é uma personificação do Sarazanmai, sei lá, ou se ela é um capa.
Bem, ela parece com uma capa, né, na abertura, né?
Então, a Sarazuma, não dá pra saber se aquele bicho que tá do lado dela é um capa ou se é o outro yokai. A gente não tem como saber, porque diferente do capa, o capa ele tem literalmente uma careca, né? Que é onde fica a água. E aquele bicho que tá com a Sarazuma não tem. Ele tem tipo um cabelinho, assim.
E não tem o bico de pato também, né?
Não tem o bico de pato também. Então é outro bicho. Então provavelmente ele é Kamaitachi.
Ah, pode crer. Mas a Sarazuma, eu acho que ela tem um bagulho na cabeça que até parece um kipá de judeu.
Sim.
Que parece uma peça de roupa pra simular o prato do Kappa. Porque pode eu pensei ser. Nisso quando eu vi o moleque. Aliás, tem uma coisa muito inteligente. Me corrija se eu não estiver maluco aqui. Da primeira vez que aparece uma pessoa tirando. Uma mina tirando selfie. E a selfie aparece o maluco roubando carro no fundo. Ela tá exatamente igual a Idol. E eu acho que tá com dublado pela dubladora da Idol. Quando vai mostrar o segredo, mostra uma outra maquiagem, um cabelo ligeiramente diferente. E o dublador do moleque do...
Isso.
Então realmente tem uma jogada de a gente achar... Primeiro a gente vê pelo ponto de vista do Kazuki se imaginando e sentindo que ele é a Sarazuma. E depois do ponto de vista do Toi vendo o moleque com peruca e com short por baixo da saia, né?
É isso então, aí. Acho que
tem uma jogada visual muito interessante. Mas eu pensei nesse negócio do prato, porque o Kazuki vestido de Sara tem um bagulho na cabeça que parece um prato de capa.
Acho que todos eles, eu acho que cada um tá com uma cor diferente. Ou é o cachecol que muda?
Cachecol muda, cachecol muda. Tem a diferença de cor do cachecol. Inclusive, deixa eu só ver um bagulho aqui se eu não tô... Ah, não, é que eu tô com um pôster aqui na minha frente, mas não tem a miçanga no pé dos caras no pôster. Mas é que o moleque emo... O moleque ladrão de carro, ele tem cabelo, tem cachecol azul e o principal Kazuki tem cachecol vermelho. E só que o moleque do futebol tem o cachecol laranja, porque ele é meio codificado como laranja, né? Ele tem o cabelo meio castanho e tal. Eu pensei que o cachecol desses dois, do Enta e do Kazuki, seria azul e vermelho, porque tem a jogadinha da miçanga, né? No pé, que tem a cor trocada, mas nada a ver. Enfim, eu acho que a gente já falou bastante de Sarazanmai. Acho que a gente. Se alguém tem mais alguma coisa pra acrescentar, porque a gente falou bastante coisa e foi tudo muito confuso, porque o anime é muito confuso.
É basicamente isso. Acho que só pra concluir mesmo, é um bom anime, né, pra ficar falando, fazendo teoria, né, Arthur?
Kitsune, eu só queria saber se tu teve dificuldade com obras anteriores dele.
Então, eu só vi o primeiro episódio de Mawaru Penguin Drum, e eu lembro, nossa, eu não consegui falar Penguin Drum direito, Penguin Drum. E eu só lembro de ter visto o primeiro e achado, caralho, isso é meio estranho, né, eu vejo depois. E nunca mais tocado. Então eu não tenho experiência com Ikuhara, sabe? Essa é a primeira vez que eu vou tentar ver.
Você não viu Sailor Moon?
Ah, eu vi na TV.
Será que não foi por causa disso que tu não deve ter, digamos, entrado tanto pra início, quando você assistiu?
Cara, é que eu tenho... Aí a gente vai ter que começar numa sessão de terapia em grupo. Não sei se vocês querem isso agora. Mas eu tenho um bagulho que às vezes eu coloco na minha cabeça que eu não vou entender. E eu coloco na minha cabeça que é assim... Isso é importante, isso é bom, isso é difícil. É meu dever entender absolutamente tudo de primeira e explicar para as pessoas. E se eu não consigo, eu fico maluco. Eu fico, bom, é isso então. Então eu vou acabar com o canal, eu não tenho por que continuar. É um bagulho meu, isso é uma coisa séria minha, assim. Isso aconteceu com o Sarazan Y. Assim que eu tava, tipo, empolgado pro Sarazan. Eu falei, caralho, olha só, uma coisa diferente.
É também porque eu não vou dizer que eu entendo tudo que ele faz nos animes que eu assisti dele, porque realmente eu tenho bastante coisa que eu não entendo. Mas eu consegui pegar a mensagem final, digamos assim. Toda vez que ele anunciou um anime novo, eu não vou sair pensando, eu vou entender tudo. Não, eu já saio pensando, eu não vou entender algumas coisas, eu sei, mas se a mensagem final foi entendida, então vai me estar ok.
Então, na segunda vez que eu assisti o episódio, de fato, eu consegui pegar um geralzão, assim. Mas, de início, quando eu vi o comentário do pessoal, e o pessoal, tipo, falando várias coisas, tendo várias exercícios, eu falei, bom, eu não vou saber essas coisas, eu devia ter falado, eu não falei, eu não sei, eu não sirvo, acabou o canal.
Aliás, Kitsune, aproveitando esse assunto que você tá falando sobre entender o episódio, a gente, porque assim, o anime é feito pra japonês, né, o dublador é japonês, então o japonês tá ouvindo e vendo o vídeo, né, e tipo, não tem a legenda pra atrapalhar, digamos assim, a experiência. Eu acho que a gente, como a gente lê a legenda, a gente não presta muita atenção numa primeira vez, porque a gente presta muito mais atenção em entender o texto que está sendo mostrado do que ver o anime propriamente dito. E aí, numa segunda vez, quando a gente já tem uma ideia do que o texto está falando, aí a gente começa a prestar mais atenção no anime. Por isso que eu acho que é muito difícil a gente entender qualquer anime, assim, que tenha uma mensagem um pouco mais, assim, subjetiva, digamos assim. Eu acho mais difícil a gente entender do que o cara que tá vendo, entendendo a linguagem toda que tá ali.
Normalmente eu discordaria, porque eu não sou dessas pessoas que usam legenda como desculpa. Eu não tô dizendo que você tá fazendo isso, mas eu não gosto de usar legenda como desculpa. No caso do Sarazan Y, é um bagulho que tá dizendo uma coisa com o texto e outra coisa com a imagem, e uma terceira coisa com a imagem de fundo.
Exatamente.
Então realmente é um bagulho que, se você conhece, e talvez tenha, como, por exemplo, a gente tá fazendo aqui a suposição de que tenha uma aliteração proposital pra Sarazuma Sarazan Y. Isso deve acontecer o tempo todo. Esse é o tipo de coisa que a gente perde na língua e não tem muito como recuperar.
E o ritmo do anime é muito rápido. Então, se fosse um... Eu, do meu ponto de vista, assim... O Sarazan Y não para um segundo. Não para um segundo de passar a informação, seja na tela, seja na legenda. Seja, tem a música. A música, tem a legenda da música e você tem que entender o que tá ali. É muita coisa ao mesmo tempo que você precisa compreender.
É verdade, tem um número musical no meio de Sarazan Y.
Exatamente.
Maravilhoso.
Ele é texto, áudio e visual.
Muita coisa. Sim, sim. E aquele é um daqueles momentos que eu falei que é uma catarse intensa, assim, porque é muita coisa. E ele é muito intenso, ele é muito agitado. E tem a música, e tem o movimento. E tem um momento que eu só preciso falar que eu acho maravilhoso, quando eles estão... É quando eles batem o pé no chão e tem aquela água rebatendo no pé deles no começo da música, sim, assim. É muito gostoso de assistir, e é muita coisa, e você não vai pegar tudo, e não tem jeito. E eu achei que eu tinha que pegar, e eu não peguei da primeira, eu falei, bom, já era. Esquece VideoQuest, essa porra desse canal de merda.
Tá maluco.
Lixo de projeto do caralho, seu bosta. Eu comecei, aí eu falo essas coisas.
Em outros animes, tu pegou muito mais coisa, por exemplo, no meu caso. Pô, no grupo eu peguei metade do que você viu, e nem um quarto que o Daniel viu também, que no grupo ele tava on fire.
Gridman,
né? Olha que dos três aqui, eu sou o único que tem uma tatuagem do Gridman, né, mas...
Pai, você fez uma tatuagem do Gridman?
Eu não te mostrei não, cara.
Eu não vou lembrar agora também, não tenho memória de porra nenhuma, mas eu não vou lembrar agora não.
Ah, depois eu mando.
Manda a imagem depois, please.
Não, pode deixar. Essa que o Daniel comentou é muito importante, pô. E vocês falam de um outro que é de sonora. Que é uma coisa que a gente perde e, pô, isso intensifica muito a experiência. Né? Outro exemplo é o próprio Your Name, né? Eu sei que você não gosta muito Kitsune, eu não sei como que é o Daniel, mas eu acho que é um
filme
que a gente... eu acho que a gente perde muito por não estar entendendo o que a trilha sonora tá passando pra gente.
Eu acho que o Sarazan Y é um limite, é um tipo um limite, assim, esse primeiro episódio, pelo menos, de várias informações em tipos diferentes de mídia, digamos assim, porque é audiovisual, né? Então, são tipos diferentes de informações sendo passadas ao mesmo tempo que você tem que entender ao mesmo tempo.
Sim, eu acho que é você usar ao máximo o que a mídia audiovisual consegue te dar. É usar todo o sensorial ali, pô.
E pra gente é mais ainda, porque a gente, além de tudo, tem a legenda.
Sim.
Porque a gente tem que interpretar o que tá vendo na legenda, e tem que interpretar o que tá vendo no anime, e interpretar o que tá ouvindo. Então é muita coisa, cara. Eu acho que Sarazama é um anime difícil, difícil. Eu acho que ele vai ter uma repercussão talvez negativa por ser difícil e ser uma loucura visual, audiovisual, entendeu? E, falar de cu é uma coisa muito importante mesmo.
Não, é importante que a gente seja completamente... A gente abra os nossos cus. Não é isso que a gente tá falando? Eu não sei.
É isso. Porque o nosso desejo tá no nosso cu, então a gente precisa abrir o nosso cu para poder interpretar Sarazama.
Trair o âmago do nosso desejo do nosso cu. Enfim, Sarazama, muito legal. Tá, assistam. É isso aí. One Punch Man.
Bora.
Vamos lá. One Punch Man. One Punch! Eu acho que eu vou dividir isso em duas etapas aqui pra gente organizar.
Beleza.
Primeiro, a gente vai falar do que está acontecendo nesse ponto da história, porque essa segunda temporada é a introdução mais detalhada, digamos assim, mais aprofundada do King, e o começo lá dos negócios que vão acontecer da associação dos monstros. E o
torneio,
o Garou. Então, coisas estão sendo preparadas para acontecer. Coisas aconteceram no episódio. Então, a gente pode comentar isso antes. Depois, a gente entra no que a gente acha, como está essa temporada, como está a produção desse primeiro episódio. Vamos deixar a polêmica para o fim. Vamos obrigar vocês que estão ouvindo esse negócio a ouvir até o fim.
Boa.
Não vai ter marcação de tempo aqui.
É.
Muito bem.
É, porque o pessoal tá louco pra gente meter o Mario na produção, né?
Sim, esse é o bagulho. O pessoal viu o trailer, de fato, o trailer tava um desastre total.
Muito pior do que o primeiro episódio, inclusive. Muito pior.
Olha o spoiler, Daniel.
É o hype reverso. Você mostra que tá horrível, e aí você mostra que tá mais ou menos, aí, bom, depois a gente fala disso.
Só pra dar um comentário, isso é o que eu faço quando as pessoas perguntam pra mim no que eu sou formado, sabia? Porque eu sou formado em letras e eu sou formado pela USP. E eu faço nessa ordem. Porque eu digo, o que você estudou na faculdade? Eu falo, fiz letras. Letras. Onde? Na USP. A USP! Então é uma curva pra cima, entendeu?
Boa estratégia.
Porque se eu falo, eu fiz USP. Nossa, você estudou na USP e o quê? Letras. Tá. Letras. Tá bom. É a minha tática. A tática Leonardo Kitsune para a fraude acadêmica aplicada à animação japonesa. Vamos falar de One Punch Man? Muito bem. Agora começou com o negócio do King. Esse episódio foi o episódio do King, basicamente. E mais um monte de introduções. Opiniões, o que vocês acham? Eu vou passar a palavra para vocês, ou pro Douglas, ou pro Daniel.
Quem manda ver, Douglas.
Fala, Douglas.
Primeiro que eu já acho o King um personagem puta interessante.
Isso aí tá maravilhoso, né?
É, porque é uma quebra de expectativa inacreditável, né? Você tem toda a conta dele, né? Eu posso estar me atropelando com algumas coisas com o mangá, né? Acho que eu tenho a imagem do mangá mais vivo ainda na minha cabeça, dessas paradas, mas... É foda, né? O Murata, ele é um cara que é inacreditável no que ele tá fazendo no One Punch Man, né? Eu nem acho os outros trabalhos dele tão bons quanto ele tá fazendo no One Punch Man. Então, acho que é uma obra muito expressiva visualmente, né? E talvez por isso que a animação da Madhouse tenha impactado tanto, né? Mas dá pra... O que importa que é o roteiro. Porra, toda essa coisa do King, ele ser o herói mais forte do mundo, né? Nossa, e quando você vê que ele só existe nessa fama porque ele pega os feitos de Saitama sem querer... Porque, coincidentemente...
Ele é o Saitama reverso, né?
É isso que eu ia falar.
Isso. Vocês resumiram bem. Tudo que o Saitama faz é só que, tipo, como o Saitama é um cara que é tão low profile, tão desinteressante visualmente também, porque o King é muito maneiro, pô. É um cara que ele tem meio que uma cara de vilão, ele é desenhado como isso, pô. Aquela cara mais fina, nariz mais alongado... Cicatriz no rosto.
O Rugal de King of Fighters.
Então, eu ia falar isso, que ele é um personagem de Hokuto no Ken.
É.
Isso resume bem. É outro resumo bom dele. Porque é uma comédia tão boa em cima de você quebrar a expectativa do boné, principalmente porque o One Punch Man é sempre, né? Você cria uma vibe e você quebra ela, né? Ou com o Saitama dando um soco e matando um inimigo super poderoso, ou com o esquecido herói prisioneiro, com a loucura do caralho.
Puri Prisoner.
Isso. maravilhoso quando ele vai fazer o Henshin de garota mágica e ele fica pelado. O Wan, ele tá sempre Nietzsche, né, de você da desconstrução. Então, tipo, o King, ele faz um barulho e aí as pessoas falam, nossa, é o motor King, ele vai atacar. E não, ele só tá com medo e ansioso porque ele é um otaku. Cara, isso é simplesmente maravilhoso. E você ter essa quebra, né, encontrando ele, o Saitama, e um meio que encontrando, né, pô, você é o cara que eu recebo, né, todos os louros, eu não consigo resumir, eu acho que eu tô dando até um faniquito de fanboy, pode continuar aí.
Levemente. que eu acho muito da hora, não sei se o Daniel quer falar agora, mas é que você me inspirou, Douglas.
manda bala, Léo, que isso?
Eu tô inspirado aqui. Tem coisas, assim, eu tenho meus problemas com One Punch Man a essa altura, eu já tive uma fase de achar maravilhoso, aí eu acho que depois que eu comecei a acompanhar semanalmente, ele perdeu um pouco o bagulho pra mim, mas eu acho que ele tem dois pontos muito fortes, que é as piadas de anticlímax e as piadas, que eu não sei se dá pra dizer que são piadas recorrentes, ou se são piadas de tiro longo, né? Que são coisas. A piada é uma coisa que é um fato da história. E eu sempre achei muito legal uma dessas piadas da história, que são essas piadas de tiro longo, o fato do Saitama simplesmente. Talvez tenha salvado o mundo mais vezes do que qualquer outro herói nesse mundo, né? E sempre acontece alguma coisa pra ele não levar os créditos, e eu acho que é sempre de uma maneira bastante criativa e engraçada. Não é uma coisa que fica repetitiva pra mim. Nunca me pareceu repetitivo. Quando eu vi o King, eu achei muito interessante porque o King foi meio que a evolução dessa piada. Então, se o Saitama é o maior herói de todos e ele nunca leva o crédito de nada, alguém tem que levar esse crédito. Eu não tinha pensado nisso enquanto eu lia, sabe? Eu pensei que só ninguém leva crédito, fica por isso mesmo. E a gente não sabe qual é o próximo passo depois disso. Mas não, ele pegou esse bagulho e evoluiu para um próximo passo, que é a consequência disso é que tem um outro cara sofrendo do outro lado.
E é o cara mais covarde do mundo.
E é tipo, o Saitama tem uns momentos onde ele fica sem vontade de continuar, não tem outro maluco.
Tem vários.
Tem vários,
sim,
não é?
Sim, ele...
Então tem esse paralelo também, porque eu acho que esse episódio da segunda temporada começa, se eu não tô maluco, com a voz de alguém falando, que é o King, se eu não me engano, falando, eu quero muito parar de ser herói.
Sim.
Então tem esse paralelo entre os dois, e tipo, os dois são muito interligados, os dois são muito opostos, mas no fim das contas a consequência é mais ou menos a mesma. Os caras acabaram entrando nesse mundo e eu não sei se eu quero continuar com essa porra. Um acha que não tem graça, o outro acha que só causa problema, mas os dois querem parar.
Um tem medo, né? Um tem medo, propriamente dito, porque ele tá se colocando cada vez mais em situações complicadas, né? Que é o caso do King. E o outro perdeu graça porque ele não tem mais desafio. E, bom, vou continuar então. O que eu mais gosto de como o Wan trabalha de uma maneira geral é como ele constrói as coisas, né? O King já tinha sido apresentado como o herói mais forte, provável herói mais forte da associação de heróis. E isso foi sendo reforçado o tempo inteiro. E a gente via a cara dele, ele tinha cara de mal, então ninguém nunca duvidou disso. Ninguém nunca duvidou disso. Aí chega no arco dele e ele já quebra de primeira. Porque ele não faz uma revelação assim suave de que o King pode ser um covarde. Não, ele é um covarde e é apresentado na tua cara. Então ele já começa numa situação onde você, né, lê o pensamento do King e ele se colocando numa situação de que eu tô cagando de medo. Tipo, não tem um preparo pra isso. Ah, talvez o King seja uma pessoa covarde. Ninguém sequer duvida. Então, não é uma quebra suave de expectativa, é uma quebra total de expectativa. Porque ninguém... Eu pelo menos, quando eu li a webcomic, eu nem pensava nisso aí. Aí, quando o King apareceu como esse covarde total, esse cara medroso, que acabou, pelas circunstâncias, adquirindo uma fama, né? E nesse mundo meritocrático de heróis, ele acabou indo pro topo porque as pessoas reconhecem ele como um cara incrível. E ele não ser absolutamente nada disso, pra mim é uma ideia genial, assim, uma construção de personagem absurdamente bem feita. e que ele continua depois fazendo isso, repetindo essa piada, digamos assim. E aí chega no ápice, onde ele encontra com o Saitama, e ele... E o Saitama, pra mim, é como se fosse o Wan falando o que ele quer, sabe? Porque o Saitama dá umas liçõezinhas de moral. É, então o Saitama pergunta, mas você não é o herói mais forte? Você vai continuar mentindo? É, ele faz perguntas pro King e o King pensa sobre o que ele tá fazendo, né? Mas, ao mesmo tempo, o Saitama aceita o King como ele é, porque entende a situação dele, que ele é o cara mais covarde do mundo, e que ele não vai meio que aceitar sequer falar a verdade, porque falar a verdade pra ele deve ser algo absurdo, né? Porque ele é covarde, afinal de contas.
Não só covarde, né? Mas ele também acaba sendo um estereótipo do otaku, né? Ele é o otaku que joga videogame, jogo de luta, jogo de encontro, e é totalmente recluso, né?
Sim.
Parece jogo de idol também, né?
Sim.
É.
Ele fala de... Assim, o King, ele aborda vários temas, né? Ele aborda a questão de uma pessoa que subiu na sociedade sem ter feito nenhum. Ele aborda a questão de uma pessoa que pode ter aceitação social sem necessariamente ser alguma coisa de fato. Ele é só uma ilusão das pessoas. O King é uma ilusão social, né?
Eu acho que tem um... Se comunica um pouquinho com o Mob Psycho.
É.
O Mob Psycho tem um pouco dessa... Essa coisa da... Até que a gente tava falando mais ou menos de Sarazan Mai, né? Da questão das máscaras e da imagem externa que a gente cria pra nós mesmos e tal. O quanto o Saitama, ele passa por uma série de situações em que as pessoas simplesmente não supõem que ele pode ser o herói. Porque olha pra cara dele.
Exatamente.
Ele não tem como ser o cara mais foda do mundo. Porque olha esse uniforme bosta, careca, sem graça e tudo mais. O King tem a presença. O King é... E aí quando você vê aquele momento que surge o monstro... O monstro? Acho que é um monstro.
A Ávila, né?
É. E aí o monstro percebe que é o King e ninguém deixa ele se explicar. Porque já tá decidido como consenso social de que esse cara é um herói. E ele tem cara de herói, ele tem a presença lá, ó, o motor King, que não é nada do que as pessoas pensam e tal. Então ele meio que... tenta um início de, não, mas na verdade, e todo mundo, King, muito bem, e o próprio monstro, não, desculpa, eu vou embora e tal. Então, a situação toda transcorre porque a sociedade e as pessoas se organizam pra fazer com que aquilo seja aquilo, porque todos decidiram que aquilo é aquilo, sabe?
Exatamente isso.
Tem um pouquinho disso, e tem um pouquinho a ver com o Mob, e até porque eu realmente acho que, de maneiras diferentes, o Wan trabalha consequências do poder nas duas coisas, né? Tanto no Mob quanto no One Punch Man. Então acho que ele tem temas recorrentes, tem ideias que ele quer trabalhar, e eu acho que ele acaba trabalhando de formas mais ou menos compromissadas em um e em outro. Assim. E sim, principalmente papel social, né?
Função social. Que é numa sociedade também que é muito... tudo é muito seccionado, né? Tá tudo dentro de um padrão, né? Você vai ter o aluno inteligente, você vai ter o aluno que vai pleitear uma bolsa de esportes, você vai ter o cara que é o parasocial, que tá ali mais ou menos organizado, né? E as coisas não saem muito disso.
Eu acho uma outra coisa que o One Punch Man faz, que fica muito claro na parte do King, é o quanto essa sociedade que eles estão agora, ela completamente aceita, né, todas as informações que a sociedade dos heróis passa. O ranking, ele é praticamente indiscutível. As pessoas, elas aceitam... Ó, se a sociedade falou que o King fez determinada coisa... Ah, então ele é verdade, porque ele é o quinto no ranking. Sei lá que ranking que ele tá. Ah, então se ele tá no quinto no ranking, então ele deve ser o quinto do ranking mesmo. Entendeu? A sociedade acredita nas informações que estão sendo passadas pra ela sem questionar em nenhum momento.
Uma sim, figura de sim. Autoridade falou que é, então é, né?
Acabou. Não precisa de muita coisa. Entendeu?
No próprio Rei das Profundezas.
Exatamente, aí que eu queria lembrar. O Rei das Profundezas, o Saitama, quando ele dá um soco e destrói, ninguém acredita, porque é algo tão inconcebível que todo mundo tava tentando se matar, tava todo mundo se matando ali pra conseguir, que ele dá um soco e ele tem que dar a desculpa de que, ah não, eu aproveitei que todo mundo já tinha dado uma porrada, que eu dei só um soquinho e já resolvi a situação. Então, todo mundo acredita, é impossível acreditar que um herói de classe C vá matar um monstro que um herói de classe A matou, né? Então isso também é recorrente o tempo inteiro em One Punch Man.
Agora, saindo do King, que eu acho que tudo isso é muito interessante, eu acho que resolve-se a situação King e depois passa pra reunião, né? Nesse episódio.
Sim, é. Sim, a reunião do que tá lá o cara, o Speed lá.
Isso. Sound, Speed of Sound Sonic, né? Um negócio assim.
É, foi doido.
E eu, então, isso é interessante porque aí eu vou começar a entrar em questões mais estéticas e questões de direção do episódio, porque eu entendi o que o episódio quis fazer, estruturalmente falando. Ele apresentou um novo personagem porque ele vai ter essa nova dinâmica com o King. Porque, se eu não me engano, a partir daí rola aquele momento dos caras irem toda hora jogar videogame com o King, tem várias reuniões de tipo, o Fang junto com o King e o Saitama e a menina que... Eu esqueci o nome. Blizzard? É o nome dela?
É a... Caramba.
Não é Tatsumaki, não. É a irmã dela. É,
então, a irmã da Tatsumaki. Eu esqueci o nome da irmã dela. Caramba, então, vai começar essa dinâmica. O Arthur vai escrever agora. Arthur, 1, 2, 3, enter. Estamos aqui todos aflitos. Eu quero que ele fique com vergonha. Exército de robôs agora? Porra, não era isso que eu queria, Arthur? Eu queria outra informação, Arthur.
Enfim. O nome da menina, pô.
Fubuki.
Fubuki, obrigado. Então, vai ter essa dinâmica. Então, teve... O episódio foi a introdução do conceito do King, que é genial. E o teaser de várias coisas. O teaser da Fubuki, o teaser do Sonic, o teaser do Garou, o teaser da profecia, que é... A porra, se eu não me engano, pelo menos eu acredito que seja, a Associação de Monstros é uma grande catástrofe que vai acontecer, o cara é 4. Só faltou um teaserzinho do cara do torneio lá, que eu esqueci o nome dele.
Suiryu,
isso. Só faltou um teaserzinho do Suiryu. Eu entendi o que a série quis fazer, e de certa forma quase funciona pra mim, e tem um momento que eu acho que funciona como direção e edição, que é o momento que depois do Sonic sair da reunião, corta pra Fubuki num beco ali, embaixo do viaduto, sei lá, e aí os dois acho que se cruzam numa ponte, se eu não tô maluco, ou qualquer coisa parecida com isso... E aí rola um momento em que a tela divide e fica só os dois falando vou te encontrar, Saitama! E aí dessa tela dividida com os dois, corta pra tela dividida com o Saitama e o King jogando videogame que nem dois idiotas. Eu gosto desse corte, eu realmente gosto, eu acho engraçado. Mais uma vez, a quebra de expectativa. Essa é a piada, piadas funcionam como quebra de expectativa, quebrou a expectativa. Né, construiu uma grandiosidade do é muito importante que eu encontre Saitama, e o Saitama tá jogando videogame porque ele é um merda. Mas eu sinto que, assim como tudo nesse episódio, a direção e a edição são sem graça. Então eu não sinto que ele, e eu não consigo explicar isso direito, mas eu não sinto que ele deu uma sensação de fechamento pra primeira parte do King e depois uma sensação de expectativa e de passagem pra uma nova fase nesse trechinho final de vários teaserzinhos. Porque enquanto aquilo estava acontecendo, realmente parecia um corte normal, estranho e fora de contexto. Até começar a acontecer mais coisas, tá. Então eles estão preparando o resto da temporada, ok. Eu acho que a direção não marcou bem a intenção do episódio.
Eu acho que a direção, ela marcou o final do episódio, não o início de outras coisas. Acabou o episódio, viu? Não vamos falar mais do King agora. Agora a gente tá falando desses dois personagens. Agora a gente não tá mais falando desses dois personagens. Agora a gente tá falando do King de novo. Agora acabou o episódio.
Faltou peso na direção pra uma passagem de bastão pra uma próxima parte da história. E eu senti que as coisas simplesmente continuaram acontecendo. E agora a gente tá mostrando outra coisa e o episódio acabou.
Isso.
Fora que eu acho que recurso de fazer teaser de personagem é um recurso safado pra caraca de... Ou que você não tem conteúdo, ou que você tem pouco dinheiro, né?
É porque as cenas foram todas estáticas, né? De apresentação dele, tirando talvez um pequeno primeiro momento ali do Sonic, né? Que ele tá falando, jogando os papel pra cima. Mas tirando isso, estático total.
É, posudão, tudo posudo.
Não, tem a cena da Fubuki, é literalmente a câmera subindo pelo corpo dela e ela abrindo a porta, e acabou.
Sim, pra mostrar que ela é uma gostosa. Isso acontece também, né? Fazer o quê?
Eu acho que é aí que a gente pode entrar realmente no quanto, no estado da produção de One Punch Man. E eu vou dizer o seguinte, que a gente falou mais cedo da tática Leonardo Camargo de fraude acadêmica. De fato funcionou pra One Punch Man, porque... Eu fui achando que ia ser um lixo absurdo, E no fim a decepção foi uma decepção diferente. Não foi uma decepção transformaram o One Punch Man em Osama Game. Foi uma decepção transformaram o One Punch Man em adaptação sem graça de mangá shonen. Transformaram o One Punch Man em Black Clover.
Por comparação.
Sim, sim, sim.
Porque assim, eu acho que tem algumas cenas que tem alguma alguma ideia um pouco mais criativa de direção e algumas cenas com uma animação um pouco mais fluida. Eu não sei se vocês acharam a mesma coisa, mas eu até gostei de certos trechos muito curtos do Genos lutando, uns saltos que ele dá, que realmente tem uma sensação de movimento e velocidade muito boas, pra mim.
Eu acho as transições horríveis, as transições péssimas. Tem uma transição absurdamente horrível, que é ele dando um salto para trás, rolando e caindo no chão, que não faz o menor sentido. Então as transições são péssimas. A gente tem algumas cenas que são literalmente sequenciais, né? Então a gente tem o começo, meio e fim dela, por exemplo, da água lá, os socões que ele tá dando lá, meio tipo Jojo, assim, sabe? Essas cenas, que elas meio que são uma coisa só, elas são relativamente bem feitas. Eu não sei nem se eu consigo dizer isso, mas as transições entre uma cena e outra, parece que tem seis negros trabalhando que nunca se falaram na vida
e
estão fazendo o negócio e falaram assim, ó, tá aqui, ó, entendeu? Então tá cada um tá fazendo uma coisa.
É aquele joguinho online que era pra você fazer um cara correr e cada botão era um membro do corpo dele e você não conseguia fazer o cara dar um passo.
Lembra? Exatamente isso.
Esqueci o nome.
Exatamente isso. Exatamente isso. Então a produção tá muito assim, ela tá muito assim. Tem várias cenas assim.
E a sensação que me deu não é que ele tá horroroso, é que falta refinamento, falta capricho, falta talentos, digamos assim.
Falta conexão entre uma cena e outra. É praticamente Ctrl-C, Ctrl-V do mangá mal desenhado. Então, você vê que o roteiro segura completamente o anime. Então, se você prestar atenção só no roteiro, você vai se divertir tranquilamente, porque temos que lembrar que o Wan fez isso ter sucesso com bonecos de palito. Ele desenhou bonecos de palito e fez um roteiro que fez sucesso.
Pra isso, o mangá do Murata é um storyboard, né?
Exatamente. Então não precisa de muita coisa, né? O diretor chega com o mangá e fala assim, ó, façam isso, né? Só que parece que ele chegou pros caras, que cada um mora num país diferente, e ele falou, ó, adapta aí. E não falou mais nada. Então não tem conexão entre uma cena e outra, você não tem... Por exemplo... Termina o King, aí vai pro cara lá, pro Speed Sonic, blá blá blá. Você não tem uma situação onde você parou de pensar no King já e agora você tá preparado pra ver outra coisa.
É exatamente isso que eu digo, que é... Isso é um problema de direção. Isso é realmente um problema de direção e edição. Eu acho que na questão estética e qualidade de animação... Por exemplo, o João aqui, que está apenas nos ouvindo e falando no chat no Discord, disse que eu achei a animação bem meh. Tipo, não tá horrível, mas pro padrão One Punch Man é horrível. E essa que é a questão. Eu não, o negócio do One Punch Man, o problema desse anime é ele ser a segunda temporada de One Punch Man.
Uhum.
Porque se ele fosse um anime, se ele tivesse começado assim, é que a gente, hoje a gente pensa em One Punch Man. Eu tenho algum vídeo preparado com uma meia pauta sobre isso, inclusive. A gente se acostumou a pensar em One Punch Man. Assim, sei lá, 70% do que a gente pensa em One Punch Man é o quanto o mangá do Murata é impressionante e o quanto o anime é impressionante.
Uhum.
E a gente...
Uma questão visual mesmo.
É uma questão... A gente associa o One Punch Man a uma coisa muito visual. E realmente não tá horroroso. Ele é um anime de temporada qualquer. É que a gente não quer que o One Punch Man seja um anime de temporada qualquer. Porque ele não era
antes. A gente quer que seja mob.
É isso, a gente quer que o One Punch Man seja um evento. E aí quando a gente tinha a volta de One Punch Man e tinha que ser um evento, ele é qualquer coisa, sabe? E realmente falta, tipo, ele tem uma série de escolhas estéticas ruins. Ele usa muito gradiente, sabe? Muito degradê, uns efeitos de Photoshop horrorosos no braço do Genos e não, tal. O
CG do Genos, ai meu pai do céu.
E a armadura do robozão que luta contra, que desafia o King e tal.
Nossa.
Salta os olhos de tão... É uma escolha ruim, sabe? Não encaixa com o resto da estética. É lavado, assim. As cores são lavadas. Você percebe que tem um trabalho ruim de key animation. Quando você percebe não é aqueles frames de transição ruins que alguém pausou e achou engraçado.
Kitsune, eles erraram o char design do Saitama.
É isso. É isso que eu ia falar. É, quando eu vi os prints daquela cabeçona do Saitama, que tem aquela cabeçona de ET bizarra, né?
Horrível.
Eu achei que ele ficasse parado muito tempo naquilo, para as pessoas verem. E não é exatamente muito tempo, porque é ele virando a cabeça.
Uhum.
Só que aquele frame é um keyframe. Aquilo fica muito claro, não é um frame de transição. A gente passa um momento com os nossos olhos registrando aquilo, sabe? Os nossos olhos registram aquela porra. E eles erraram a proporção. E você vê que não é toda a produção que tá ruim. Porque logo depois eles fazem aquele frame, aquele modelo Saitama de comédia, sabe?
É, sim,
que,
sim.
É, que é mais redondinho, com as linhas, com a linha mais grossa e tal. E você vê que aquilo eles acertaram. Então, sei lá, se não é como o Daniel falou, uma questão de falta de comunicação de equipe, ou o cara que foi fazer aquele Key Animation é um cara inexperiente, mas eles estavam sem tempo de refinar, então, bom, a gente já fez esse, ninguém vai reparar, vambora. Sabe, realmente parece uma coisa de desorganização.
Eu acho que confio muito no... Eu acho que o anime confia muito no roteiro.
Pois é, pelo menos o trailer baixou um pouco a nossa expectativa. Mas o negócio... Eu acho que ele não foi nem adiado porque eles estavam fazendo e refinando. Ele foi adiado e ele não estava sendo feito no processo que foi adiado, né? Não é tipo... A gente tá fazendo aqui, não tá bom, vamos, me dá mais uma temporada que eu faço.
Acho que o maior indício de que a direção, ela tá ruxada, digamos assim, ela não tá muito aprimorada, é que se você pegar o mangá e você pegar o anime, até os ângulos são muito parecidos, você não tem uma mudança absurda de visual, né? É como se, literalmente, o diretor não tivesse tido tempo pra fazer um storyboard onde ele possa pegar novos ângulos, acrescentar itens, porque na primeira temporada teve muito acréscimo de coisas. Eu vou dar um exemplo, teve o Gyurangan Shop lá, o ETzão, que teve acréscimo de informação sobre ele. Nessa temporada não tem nada.
É a diferença de um projeto mais ou menos, digamos assim, usando a palavra com muita gentileza, né, autoral, pra um projeto por encomenda.
Exatamente.
É apenas um anime por encomenda. Tipo, os caras deram esse trampo pra gente, a gente vai pegar um mangá, a gente vai pegar os quadros do mangá, vai transpor pra animação, fazer quadros entre um e outro, e é isso. É o que a gente dá pra fazer. E vamos lá.
É isso.
Vamos usar quem a gente tem aqui no nosso estúdio, e se não der tempo, a gente contrata o estúdio do lado. O Titanic. Vocês assistiram o Shirobako?
Assistiu o Shirobako?
Então, no Shirobako tem o estúdio Titanic, que é um estúdio meio merda. Se eu não me engano, é isso. É um estúdio meio merda que os caras... Cara, não tem jeito, a gente tem que contratar o Titanic. Os caras que fazem todas as merdas apressadas quando eles precisam.
Não tem internet pra passar arquivo, acontece uma pá de merda.
Isso. Então, os caras às vezes chamavam o Titanic, ou o próprio estúdio era o estúdio Titanic fazendo. Então, o foda é isso. O foda é que é meio... Ele é sem gração, sabe?
É o básico do básico. É o... Entrega aí.
Eu não acho que tá... tosco, horrível, mas ele tá tipo, então tá, né, tá bom. Quando é que é um momento da história do One Punch Man que, se fosse com uma produção, assim, impressionante como foi a primeira temporada, e você coloca ele na Netflix como foi a primeira temporada, ia continuar fazendo com que o One Punch Man fosse um fenômeno mundial. Eu... temo, e eu vou usar essa palavra muito exageradamente, porque, né, eu não vou ganhar dinheiro nenhum com isso. Apesar de One Punch Man ser um mangá publicado pela Panini, que paga o meu salário. Mas eu temo que One Punch Man, que essa temporada meio que mate One Punch Man.
Talvez eu esteja exagerando. Eu não acho que vai matar por causa do roteiro.
Continua sendo um momento muito legal, né?
É, entendeu? O One criou uma história tão fechadinha, digamos assim, ele criou uma história tão fechadinha. E lembrando também que essa parte que está sendo adaptada é uma parte que o One criou para o mangá, porque o torneio não tem na webcomic. Esse torneio todo foi pensado para o mangá. Não, talvez, isso é uma suposição, né? Talvez eles também não deem tanto valor, isso eu tô falando do Japão e os caras estão produzindo. Talvez eles não deem tanto valor porque... isso veio meio que depois, entendeu? Não é a obra original do One, o storyboard que ele fez lá, com o Saitama, que fez sucesso, e aí virou um mangá, e aí virou uma coisa excepcional. Eu acho que também pode ter a ver com isso, né? De não ser necessariamente uma coisa que faz parte da lore principal, que seria webcomic, alguma coisa assim.
Pois eles façam só o torneio nessa segunda temporada e façam o negócio da associação dos monstros numa terceira, com uma produção melhor, né? Vai saber.
Porque o torneio em si, ele não tem muita coisa, né? Que precisa ser animada, assim.
O torneio já me dava uma sensação de enrolação na leitura do mangá. Já me dá uma sensação.
Eu também tenho essa percepção. Porque o que importa é a Centopeia Cian no final, entendeu? Do torneio. Então, exatamente. Então tem toda aquela introdução do Garou, e aí importa é a Centopeia Cian, que eu imagino que vai ser o final dessa temporada. Mas o torneio em si, ele é encheção de linguiça.
Mas vai ser uma temporada qualquer coisa de One Punch Man, de fato. Bom, senhores, eu acho que podemos ficar por aqui. A gente já comentou bastante de One Punch Man, comentou bastante de Sarazan, mas esse foi um bom teste. Eu agradeço a presença de todos, inclusive os que não falaram. Muito obrigado a todos que nos ouviram. O Arthur, o Nolf, o Jão e os que estão nos ouvindo agora, seja lá qual for a plataforma que eu vá colocar isso, deve ficar no YouTube, sei lá. E muito obrigado, Douglas e Daniel, que se Spotify, ô João, só pode colocar no Spotify depois que tiver 5 episódios. Então não dá pra colocar agora. Então não vai ter no Spotify, mas vai ter no YouTube, no mínimo. Muito obrigado ao Douglas e ao Daniel, que se prontificaram a participar aqui do nosso podcast, nosso testezinho, pra eu ver se o sistema funciona, pra eu ver se o Discord ajuda. E é isso. Obrigado, senhores.
Obrigado também. Obrigado de goel, né?
Assistam o canal do Daniel, o canal Youtuber de Anime, que é o nome do canal.
Obrigado pelo jabai.
E que é o canal que, com certeza, em questão de 3 ou 4 meses, já vai passar o VideoQuest, porque tá fazendo tudo certo.
Ou não.
Postando vídeo do episódio do anime 2 horas depois do episódio ser liberado.
Mas eu tô falando mal de Sekai, não vai dar certo.
Cara, eu tô falando pra você, em breve, em muito pouco tempo, canal Youtuber de anime 100 mil inscritos.
Ok.
Então. Não tenho a menor dúvida, enquanto o VideoQuest vai estar naqueles, tá chegando no 70, yeah! Muito obrigado a todos, falou, adeus. Eu não sei como desliga, eu acho que eu tenho que fazer um Craig. Eu não sei usar
tecnologia, Craig, gente. Stop, será?
Sair geral, eu acho. Quer ver? Agora.